podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
A gente continua ouvindo candidatos que estão concorrendo à vaga da lista sextupla do 5º Constitucional da OAB Sergipe. Candidaturas ao cargo de desembargador ou desembargadora do Tribunal de Justiça de Sergipe. Hoje recebemos a advogada Samira Daúde. Doutora Samira, bom dia para a senhora. Seja bem-vinda.
Bom dia, Paulo Costa. Bom dia, Fabiana Ferrari. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Fã FM, advogados, advogadas, meus ex-alunos e alunos, estagiários e toda a sociedade sergipana. Bom dia a todos.
Então, Elizabeth, quero que a senhora se apresente para o seu público, né, para a classe dos advogados, das advogadas, a senhora que está concorrendo aí a essa vaga no Tribunal de Justiça de Sergipe. Quem é a Samira Daúde?
Samira Daúde é uma professora universitária há 21 anos, advogada há 27 anos e atualmente também há 10 anos aproximadamente, eu sou uma procuradora jurídica, assessora jurídica, na verdade, na Administração Estadual do Meio Ambiente, onde eu desempenho, né, as minhas funções na área jurídica, onde tive a oportunidade de, ao longo de 6 anos, exercer a chefia, né, dessa procuradoria, jurídica, ou seja, de um órgão extremamente complexo, tecnicamente falando, de muitos desafios. Samira é uma mulher branca, fazendo até a minha autodescrição, dos cabelos claros, né, loiros, tingidos, mas loiros, dos olhos castanhos, pele branca. E Samira é uma mulher que luta e tem coragem para enfrentar muitos desafios. Uhum. Né? Não há desafios que não sejam assim encarados com coragem, né? Então eu me considero e sou uma pessoa de coragem, de força, de ética, integridade e especialmente uma pessoa que trata as pessoas como pessoas. Eu acho que talvez esse seja talvez um grande meu diferencial de Samira Daúde. Por quê? Porque eu busco tratar as pessoas, né, como pessoas, seja ela aquela que pode me trazer algum tipo, né, de vantagem, digamos assim, né, ou não, tá? Então, do serventuário, do auxiliar de serviços gerais, né, do pedreiro, do construtor, da população mais carente ao posto mais elevado, socialmente falando, né, na nossa sociedade, o meu tratamento para com todos é o mesmo.
Uhum. E o que fez a senhora decidir concorrer essa vaga no Tribunal de Justiça de Sergipe e sendo eleita? Digamos que a senhora seja a eleita, a escolhida pela sua classe e depois escolhida pelos desembargadores, já que a lista sextupla vai para os desembargadores, que escolhe 3 que vão para a escolha do governador. Sendo a eleita, no final, desembargadora, o que é que a população pode esperar da senhora como desembargadora de justiça?
Então, Eu sigo muito a filosofia de um filósofo alemão contemporâneo chamado Runge Habermas. Habermas, ele fala sobre o agir comunicativo, que significa que o processo judicial, né, de uma forma mais simples, falando de uma forma mais simples, ele é um espaço de diálogo. Então, se o processo judicial é um espaço de diálogo, as partes envolvidas, elas precisam ser ouvidas. Elas precisam falar para serem ouvidas e ouvir também, né? Então, esse agir comunicativo de Habermas, dentro de um processo racional, coerente, lógico e justo, ele deve ser cada vez mais aperfeiçoado para que as decisões, ao final, elas sejam proferidas de forma justa, né? Esse conceito de justo é algo muito amplo, né? Que eu jamais conseguiria sintetizar aqui em segundos. Mas o que é uma decisão justa? É uma decisão tomada com base num processo, num agir comunicativo, num processo racional de fala, onde as pessoas possam falar de forma livre, de forma técnica e de forma ampla. E nesse falar e ouvir, as decisões venham realmente ser proferidas com base nesse procedimento respeitoso ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório e ao diálogo. Então, Samira é uma pessoa do diálogo que busca, né, busca compor os conflitos, transformar os conflitos. Eu não vou dizer solucionar, porque solucionar é algo muito grande, né? É muito pretensioso dizer que a gente soluciona, mas transformar conflitos, né, é algo que é muito mais acessível do que simplesmente dizer que eu solucionei. Então, eu busco com a minha trajetória acadêmica, na advocacia, na minha profissão, na minha vida pessoal, trazer oportunidades de diálogo e soluções, né, baseadas no consenso, na fala, na escuta. E Samira no tribunal será essa voz da advocacia. Como? Buscando respeitar esse diálogo. Muitos de nós falamos aqui de um gabinete portas abertas, como algo que fosse, como se fosse alguma proposta de campanha. Quando isso, na verdade, ao meu entender, portas abertas não é proposta de campanha, e sim é algo que deve ser natural.
Exatamente.
Né? Ou seja,
é o mínimo que se espera.
É o mínimo que se espera, né, de alguém que investido em uma função, seja ela no poder judiciário, no executivo, no legislativo, é o mínimo que se espera de uma pessoa que esteja numa posição de poder, que ela possa ali, representando a sociedade, né, que ainda que de forma direta ou indireta, mas representando a sociedade ali em favor, o seu trabalho em favor da sociedade, que ela tenha as portas abertas.
Doutora Samira, a senhora tocou num ponto importante, porque assim, o cidadão mais comum da sociedade não está livre de conflitos. Aliás, é quem mais sofre conflitos. E nessa mediação, como a senhora falou, não solucionar, mas mediar e tornar possível a solução. Como é que a senhora acredita tornar esse jargão portas abertas? A senhora falou muito bem. Sim. Parece um jargão meramente político, porque é como falar para a galera. Mas como transformar isso na prática? Que o cidadão mais simples da sociedade teria acesso a um tribunal. Quando ele ouve falar desembargador, é um universo tão distante da sua vida. E muitos dizem que a justiça neste país é uma justiça para ricos, porque o rico pode contratar grandes escritórios de advocacia, às vezes no mesmo processo tem 4, 5 advogados, e o pobrezinho que está lá, que precisa dessa solução, dessa mediação, na maioria das vezes ele foi à defensoria pública, ou ele está usufruindo de um advogado dativo, né? como se falava antigamente. Como transformar isso na prática? Que esse cidadão saiba que teria em Samira Daúde, se desembargadora, de fato, esse desembargador que tem o acesso ao cidadão e o cidadão ao desembargador.
Então, esse acesso ele começa a partir de uma linguagem clara e acessível. O que é que a gente mais ouve? Eu não consigo entender o conteúdo de uma decisão. Só quem entende é um jurista, um advogado, alguém que tenha um mínimo de conhecimento jurídico para conseguir compreender o conteúdo de uma decisão, né? Se o judiciário ele está para as pessoas, né? Então as decisões elas devem também, óbvio, eu não estou aqui dizendo que a gente tem que retirar o rigor técnico, nem afastar a lei e a técnica, jamais, né? O que eu sustento é que a linguagem que se transmite através das decisões, das sentenças, elas devem ser de uma forma que as pessoas possam compreendê-las, já que as decisões são feitas para pessoas, né? Sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, mas as decisões são feitas para pessoas. Então, esse acesso, essa linguagem é um dos principais caminhos. Ou seja, você conseguir entender, compreender, aquilo que está sendo dito pelo Poder Judiciário através das suas decisões.
Como dar acesso ao cidadão comum, uma justiça numa corte maior como é o tribunal?
Exato. Então, a partir do momento que a gente consegue dialogar, né, dialogar de uma forma mais leve, de uma forma mais clara, assertiva, com certeza eu acredito que esse acesso, ele é alterado, ele é modificado, né? Então, transparência é outro caminho, né? Outro viés, ou seja, ampliar os espaços de fala, ampliar a forma de você chegar até esse judiciário, com transparência, com canais de comunicação, né? Canais de comunicação, de comunicações que possam realmente ser utilizados em favor do jurisdicionado, né? Então, a advocacia é quem fala, né? É quem representa o jurisdicionado perante o tribunal. Quantas vezes alguém consegue chegar ao Poder Judiciário que não seja através do seu advogado? Não é possível, né? Por quê? Porque o advogado, ele é essencial à justiça. Então, é através do trabalho do advogado que as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, chegam até o Poder Judiciário para buscar a tutela, a composição dos seus conflitos. Então, como chegar, como ser ouvido, né? Se essa linguagem, muitas vezes, ela é feita de forma muito mais técnica, no sentido muito mais, como a gente fala na prática, com o juridiquês, né? O juridiquês, ele é tão exacerbado que às vezes as pessoas não conseguem sequer se ouvir, né? Você chega numa audiência e começam aqueles termos técnicos que somente aquelas pessoas preparadas, elas conseguem compreender. Quantas vezes os meus clientes, na hora de ir para uma audiência, né? Eles parecem que estão indo para, meu Deus, é um ato, né, assim, um ato assim de exclusão. Eu percebo que é como se participar de uma audiência fosse um local de exclusão, simplesmente pelo fato de existir, de estar ali. Exclusão em que sentido? Porque eles não conseguem ouvir e entender o que está sendo falado em razão, né, desse dialeto, digamos assim, né, dentro do judiciário, que não é que a gente precisa, a gente não tem que afastar.
Popularmente o juridiquês.
Isso, a gente pode utilizar de linguagens mais acessíveis. Só que também tem um detalhe, às vezes quando você utiliza linguagens acessíveis, que as pessoas possam compreender, muitas vezes é interpretado como se você não soubesse o conteúdo jurídico. Né? Só que é um grande desafio para mim, professora, por exemplo, que dou aula de processo civil, que dou aula de recursos nos tribunais, por exemplo, você explicar um assunto tão complexo com a linguagem simples é um desafio absurdo para os alunos do curso de direito, imagine para a sociedade como um todo, pessoas que não tiveram sequer, às vezes, acesso ao mínimo de educação formal. Então, eu digo que é uma habilidade que eu tenho, e eu não tenho, sem falsa modéstia, né? Eu tenho uma habilidade de trazer, de explicar, de conceituar, de apresentar conceitos de uma forma que as pessoas possam consigam compreender com facilidade. Eu sempre uso uma metáfora em sala de aula, que o processo civil é equiparo a uma receita de bolo, né? Óbvio que estaria minimizando um processo em comparando a uma receita de bolo, mas veja, qual é a minha metáfora? Que quando eu vou fazer um bolo, pouco importa se eu vou fazer na batedeira, se eu vou fazer no liquidificador, ou se eu vou fazer, né, a mão, batendo a mão. Eu sou uma boleira de mão cheia, por falar, por sinal. Então, pouco importa a forma. O que importa é que o produto final, que vai ser o bolo, né, que vai ser servido para as pessoas, né, se alimentarem. Então, a sentença judicial, ela segue procedimentos. Cada tipo de procedimento é conduzido de uma forma técnica, né, obedecendo regramentos, que no final você ofereça ao jurisdicionado, às partes, aquilo que ela está buscando, que é a satisfação, a tutela do seu direito. Tá? Então, não importa se eu vou pelo caminho Y, X ou Z, mas no final as pessoas querem o produto, que é uma decisão, que é essa tutela. Então, como a gente alcançar isso usando uma linguagem que as pessoas não conseguem compreender?
Então, aí eu quero então sair deste, a senhora já explicou como seria esse acesso compreensível ao cidadão, eu quero que a senhora fale sobre a escolha do quinto constitucional, porque aqui tem um ouvinte fazendo a pergunta, que também é nossa, sobre exatamente essa escolha, que nesse momento a senhora fala para a sua classe
Sim.
de advogados, que é quem está, é de quem Sim. a senhora busca o voto
Exato.
Para estar na lista sextupla. Nós teremos uma lista sextupla e depois nós teremos ainda uma outra peneira, que teremos três nomes. E no final das contas, nesses três nomes, ainda assim é uma escolha política. A sociedade hoje olha, se nós olharmos para a Suprema Corte, lá em cima, aí dizem assim, ah, mas o ministro tal foi indicado pelo presidente tal, o ministro tal é do presidente, como se fosse de. Ou seja, no caso dessa escolha para desembargador, também caberá ao final de tudo isso uma escolha política. O que falar para a sua classe de advogados nesse momento da importância do voto e da escolha, para que essa escolha final, que é política, represente de fato a advocacia sergipana e não uma vontade política?
Nós somos seres políticos, todos nós, né? Então, a escolha de Samira Daúde para representar a advocacia no Tribunal de Justiça, ela deve ser uma escolha feita com consciência, com técnica, com ética e integridade, porque é isso que eu sou. Eu não sou isso agora na campanha. É toda uma trajetória construída que demonstra, né, com as minhas ações, com o meu agir, né, comunicativo, com a minha conduta ética e íntegra ao longo de toda essa carreira, né, que justifica com sobriedade, a minha sobriedade, tranquilidade, a minha inteligência emocional, né, que a gente busca, né, separar os conflitos pessoais dos profissionais, meu conhecimento técnico, a minha conduta, né, que busca agregar as pessoas, colaborar com a sociedade em geral e, consequentemente, com toda a advocacia no exercício das suas atribuições. Também se fala muito nas prerrogativas, né? Ou seja, que muitas das nossas prerrogativas como advogados, elas não são respeitadas, e nós precisamos desse local de fala, desse espaço de fala, especialmente, né, um espaço de fala voltado à mulher. Eu sou uma mulher branca, e como mulher branca, mãe, guerreira, advogada, professora, eu tenho hoje preparo técnico, emocional, eu tenho uma base familiar que me proporcionou ser quem eu sou hoje, né? Uma base cristã e que me autoriza, né, com toda a segurança, a exercer uma função de tão grande magnitude, né? E que eu posso, com certeza, contribuir para transformar a sociedade, né, no geral. Por quê? Porque é o olhar de uma mulher advogada, né? É o olhar de um profissional que vem da mediação, que vem da justiça restaurativa, que vem do diálogo, do consenso e também da técnica e da integridade. Então, eu acredito que Samira Daúde está preparada, né? Eu não estou preparada, eu me preparo desde o dia que ingressei, né, no curso de Direito, que é uma preparação que vem ao longo do tempo. Não me preparo para o cargo de desembargador, eu me preparo para transformar, seja ela a sociedade, o trabalho, seja na posição de desembargadora, como advogada, como assessora jurídica. Então, eu sou uma pessoa que está em constante preparação, em constante aperfeiçoamento. E o juiz e o magistrado, né, o servidor público do judiciário do presente e do futuro, tem que ser alguém que esteja realmente preparado para facilitar o diálogo.
E falando nisso, doutora Samira, para a gente concluindo, o Poder Judiciário é visto como o poder mais distante do povo, né? Mesmo sendo um órgão em que ele é mantido pelo povo, através dos impostos, e ali são servidores públicos que devem estar a serviço do povo. A senhora sendo eleita, escolhida para ser desembargadora, qual será a sua contribuição para que esse Poder Judiciário deixe de ser indiferente para com o povo?
Então, a minha contribuição será, né, dentro das minhas inúmeras propostas, é garantir esse diálogo, ao fomentar, impulsionar ainda mais o diálogo através de um processo judicial, que o processo ele possa ser analisado entre os magistrados, os desembargadores, de uma forma que esse agir comunicativo, ou seja, que essa racionalidade comunicativa ela seja observada. E uma coisa que é muito importante também e que eu sempre me coloco, né, é com relação às políticas de governança ambiental. Porque o poder judiciário, assim como todos nós, né, toda a população, toda a sociedade em geral, nós temos o dever de proteger o meio ambiente. Né? Uhum. Então, como a gente pode fazer isso através do tribunal? Como é que eu posso chegar à sociedade, chegar ao meio ambiente através do tribunal?
Proteger o meio ambiente é proteger a vida.
Pois é. Por quê? Porque a partir de medidas, né, de ações que possam minimizar o impacto, né, do consumo desenfreado, do consumo de energia limpa, né, utilização da energia limpa, redução do consumo de água, de insumos que possam, né, cada vez mais agravar o nosso meio ambiente. Então, dentro dessa perspectiva, Samira poderá agir, né, contribuir, somar. Eu digo sempre assim, eu vou somar. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça de Sergipe, ele já é um tribunal de excelência, né? Nós temos um tribunal de excelência e nós temos um tribunal que é premiado nacionalmente, né, em vários aspectos. Então, Samira vai dizer, vou chegar aqui e dizer que eu vou levar mudança radical? Não. Eu vou o quê? Com a minha participação, com o meu trabalho, eu vou somar e trazer novas formas que eu possa agregar aquilo que já vem sendo construído e que eu possa contribuir para a transformação, para o desembargador, para o judiciário do futuro.
Perfeito. Doutora Samira Daúde, advogada que está concorrendo ao 5º Constitucional da OAB, nosso muito obrigado por sua presença. Aproveite e peça o seu voto, a sua classe, a sua categoria.
Então, senhores advogados, advogadas, amigos, estagiários, alunos e ex-alunos, Samira Daúde, 14. Eu digo que nós, na docência, a gente fortalece, né? A gente forma profissionais para fortalecer a advocacia. Então, Samira Daúde, 14, eu peço o seu voto, a sua confiança. Lembrando que vocês podem votar em até 6 candidatos, sejam eles brancos, pardos, negros, deficientes, não deficientes. Né? Nós temos um extenso rol de candidatos preparados para serem, né, votados, mas eu gostaria de pedir que esse momento a gente possa realmente fomentar, né, fortalecer a candidatura e a ocupação do espaço, desse espaço de poder, por uma mulher. Né? Seja ela branca, parda, negra, mas que é uma mulher, ela possa ter esse local de fala, ela possa representar essas milhares de mulheres que, né, ao longo de toda a nossa história não puderam e não tiveram, muitas não tiveram a chance sequer de chegar aqui até onde eu cheguei. Então eu quero convidar todos os ouvintes, todos os advogados e advogadas para que deem seu voto de confiança a uma mulher que pretende exercer com altivez, com responsabilidade, com cuidado, diálogo e ética, representar os advogados junto ao Tribunal de Justiça com honra e com muito comprometimento.
Perfeito. A lista sextupla da OAB, ela contempla candidatos de ampla concorrência, ao qual a doutora Samira faz parte, candidatos com pertencimento racial, candidatos PCD. Nessa lista com ampla concorrência também estão os doutores e doutoras Alexander Santos Barbosa, América Cardoso Barreto Lima Nejaim, Márcio Macedo Conrado, Marília de Almeida Menezes, João Pedro Leite Barros, Juvenal Francisco da Rocha Neto, Cícero Dantas de Oliveira, Clarice de Aguiar Ribeiro Simas, Tatiana Silvestre e Silva Calçado, a doutora Samira dos Santos Daúde, que está conosco nesta manhã, doutora Acácia Gardênia Santos Leles, Ana Lúcia Souza Alves, Getúlio Sávio Sobral Neto, Durval Silva Tavares, Robson Millet, Maurício Gentil Monteiro.
Portanto, essa é a lista da ampla concorrência. Exatamente. A todos, boa sorte, doutora Samira, boa sorte para a senhora, tá bom?
Muito obrigada, um bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan FM. Bom dia, Paulo, bom dia,
Fabiana,
e muito obrigada por esse espaço de fala e por poder trazer essa contribuição e me apresentar à Sociedade Sergipana e aos advogados e advogadas.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.